Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser goxo na vida.
A Rádio USP apresenta Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
Na edição de hoje, iremos conversar com o professor titular aposentado da USP, Fernando Novaes. Ele irá comentar o Mediterrâneo e o mundo mediterrâneo na época de Felipe II, de Fernand Braudel. Essa obra se compõe de dois volumes, tradução de Gilson César Cardoso de Souza, e foi publicada pela EDUSP, a editora da Universidade de São Paulo.
Fernand Braudel foi um dos principais historiadores do século XX. Porém, hoje, ele é praticamente desconhecido. Professor Fernando Novaes, o senhor poderia comentar quem foi Braudel e sua importância para a USP?
Nós começamos com a pergunta com a qual vamos também fechar, que é a relação do Braudel com o Brasil. A respeito da primeira parte da pergunta, me permita uma discordância. Braudel é, sim, um dos mais importantes historiadores do século XX. Esse negócio de ou mais é muito discutível, evidente. Agora, não é totalmente desconhecido, não é praticamente desconhecido. Desconhecido de quem? Nos meios acadêmicos, dos historiadores, certamente ele é muito conhecido. Do público em geral, depende. Na França, ele ainda é muito conhecido. Nos Estados Unidos, ele ainda é muito conhecido. Ele não é desconhecido. O que se pode dizer é que ele já morreu e que não tem mais a mesma importância que tinha antes. Então, o problema é situar o Braudel no conjunto da história da história, da história da historiografia. Eu diria, para sintetizar, que o Braudel, a obra do Braudel, a obra conjunta, não só o Mediterrâneo, na história da historiografia, sinteticamente, eu diria o seguinte: Braudel é a figura central da escola dos Annales. E o livro Mediterrâneo, que é a sua tese de 1949, não é a obra máxima no conjunto, mas é a obra que abre, que já contém todos os germes do seu pensamento historiográfico de início. Ela não é a obra central, ela é a obra inicial, seminal. Agora, Braudel do conjunto, ele é a figura central da Escola dos Annales. A Escola dos Annales, na França, é o momento, com a formação cultural e discursiva mais importante na história da historiografia contemporânea. A chamada Nova História se manifesta em todos os países, mais um, menos um. Nos Estados Unidos, depois da Segunda Guerra, na segunda metade do século XX, a nova história se chamou, é o fenômeno chamado Social Science History. Isso pega Inglaterra e Estados Unidos. Na Alemanha houve mudanças, na Itália, na Espanha. Entretanto, em nenhum país isso foi teorizado, discutido como na França. E essa discussão é a École des Annales, que é fundada em 1929 e que hoje está em declínio, evidentemente, mas que tem três fases. A primeira vai de 1929 à guerra, e ela é marcada pela dupla famosa Lucien Febvre e Marc Bloch. A segunda vai até o fim dos anos 70, isto é, de 39 e 45, como intervalo, de 45 até o fim dos anos 70, e é dominada por Braudel. É a época da Maison des Sciences de l'Homme. A terceira é a chamada Nova História, pós-Braudel. Nesse sentido, hoje, a École des Annales tem menos prestígio, porque a história está com menos prestígio, em geral, e na França em especial. Nesse sentido, eu acho que podemos situar Braudel na história da historiografia. Ele é central, e na sua obra, a obra inaugural é o Mediterrâneo e a época mediterrânea, agora traduzidos e publicados pela EDUSP.
Para Lincoln Seco e Marisa Midori de Aecto, o livro Mediterrâneo e o Mundo Mediterrâneo na época de Felipe II é o mais importante livro da história do século XX. Professor Fernando Novaes, o senhor concorda com essa afirmação?
Sentimentalmente, até poderia dizer que sim. Dada a minha formação na USP, o Rodelli foi professor na USP, eu mestre do meu mestre, que era o professor Eduardo França. É que eu acho que é muito difícil, depende do ponto de vista, dizer qual é o mais importante. Certamente é um dos mais importantes. Como eu disse, Rodelli é uma figura central da Escola dos Anália. Sua obra no conjunto é fundamental para a Escola dos Anália, que é, nas escolas historiográficas, uma das mais importantes do mundo. Dentro dessa obra, La Méditerranée é o livro inaugural, que já contém seminalmente todas as coisas. Ele é certamente um dos mais importantes. Agora, se é o mais importante ou não, realmente, sentimentalmente, eu diria que sim.
Professor Fernando Novaes, o que mais chama a sua atenção nesse livro?
Exatamente, se nós tomarmos a obra do Brodel no seu conjunto, ele já tem todos os principais. Para entender a posição do Brodel, nós temos que entender as mudanças da historiografia na segunda metade do século XX, no pós-guerra, nos vários países e, portanto, também no Brasil. Note-se que Brodel esteve no Brasil antes disso. Ele esteve na fundação da universidade, 35 a 37, 38, por aí. Essa mutação diz respeito à relação da história com as ciências sociais. Num trabalho recente, o professor Forastieri, Rogério Forastieri e eu mesmo, fizemos uma antologia de textos sobre essa mudança cultural da historiografia na segunda metade do século XX. E nós, ali na introdução, procuramos situar em que consiste essa transformação. Basicamente é o seguinte, ao longo do século XIX, vou tentar resumir, ao longo do século XIX se desenvolvem as ciências sociais. A segunda metade do século XVIII até ao longo do século XIX e até a Belle Époque, começo do século XX. A história que é anterior a isso, a história é muito antiga. Ao contrário da sociedade. A história é tão antiga que tem até uma musa. Clio é a musa da história. Os outros não têm musa. A história tem. A história sofre o impacto das ciências sociais. Porque ela quer também ser científica. E passa a dialogar com as ciências sociais. É esse diálogo com as ciências sociais que é tematizado, teorizado a partir de 1929. Isso ocorre em toda a historiografia, mas a partir de 1929 na França, com a criação da revista Análise Econômica e Social, que discute o que é esse diálogo. Aliás, esse diálogo serve para nós, professor Forastieri, distinguirmos historiografia antiga de historiografia moderna. A historiografia antiga é aquela que não dialogava com as ciências sociais. A historiografia moderna é a que dialoga com as ciências sociais. Não é? Porque esse termo, historiografia tradicional e moderna, às vezes é usado abusivamente. Para nós é muito claro. Esse diálogo consiste no quê? Em que a história deixa de ser apenas narrativa para ser também explicativa. E isso introduz no discurso do historiador uma tensão entre narração e análise, explicação e descrição. O que leva a uma diferença fundamental entre ciência social retrospectiva e história, economia retrospectiva e história econômica, entre história social e sociologia retrospectiva, história cultural e antropologia retrospectiva, e assim sucessivamente. Ora predomina a análise, ora predomina. É isso que distingue as escolas históricas na segunda metade do século XIX. Nesse sentido, a obra do Brodel, qual é o problema? O problema é a distinção entre ciência social retrospectiva e história. Não é que um estuda o passado, outro estuda o presente. Ambos estudam o presente e o passado. Não é que uma faça reconstituição e outra faça explicação. Também não é. Ambas reconstituem e procuram explicar. A diferença é que a história, os historiadores, procuram explicar para reconstituir. Os cientistas sociais procuram reconstituir para explicar. Essa é a distinção fundamental. Ela é importantíssima, porque isso significa que a reconstituição para o historiador é o fim. A explicação é o meio. Para os cientistas sociais, a reconstituição é o meio. A explicação é o fim. Eles visam uma teoria daquele objeto. Isso aparece na obra do Brodel desde o início, porque o problema sem solução é o seguinte, foi colocado pelo primeiro grupo dos análises, sobretudo por Marc Bloch e Lucien Febvre. O historiador moderno tem que usar os conceitos das ciências sociais, porém, historicizando-o. O que é historicizar um conceito? É ver como é que ele funcionava no momento que você está estudando. Como que você vai circunscrever o momento que você está estudando? Isso cada um tem que resolver por si, não há uma regra. Isso é um dilema teórico sem saída, porque para entender uma época você tem que usar os conceitos, mas você só pode historicizar o conceito se você já delimitou a época. Não tem saída. Não tem saída. Esse dilema permanente está na obra do Brodel, de ponta a ponta, da primeira à última, desde La Méditerranée até Le Modèle Italien, que é o último livro dele, um dos mais importantes, ainda não bem assimilados. Até mesmo as últimas, as coisas não terminadas, os trabalhos não terminados, como L'Identité de la France, já tinha escrito 3 volumes e ainda estava, não tinha terminado. Esse problema aparece no Brodel, a ideia da duração. O que, que é estrutura para o historiador? É a longa duração. O que é conjuntura para o historiador? É a média duração. O que é a curta duração para o historiador é o acontecimento. Nesse sentido, isso já está no prefácio do Brodel. E num texto do Brodel, que é a nova tradução que é feita com base na 4ª edição do livro do Brodel, reconstitui, que é o ensaio dele sobre geohistória. Com isso, eu já estou respondendo uma pergunta que vem para frente. Por que, que ele não usa geopolítica? Porque ele não está falando de geopolítica, ele está falando de geohistória. Essa é a resposta da pergunta que vem para frente. O Brodel matizou isso. É os três níveis que aparecem no livro La Méditerranée. La part du milieu, parte do meio, das mudanças lentíssimas, quase parada. Presque. Ele grifa e põe em itálico a palavra quase. Porque se tiver parado, saiu da história. O que não muda, não é a história. Entrou para o domínio da natureza. O Brodel tinha, a meu ver, na cabeça, a ideia do Ortega y Gasset, que ele não cita. El hombre no tiene naturaleza, tiene história. Então, la part du milieu, a parte do meio, aquilo diz respeito à relação do homem com a natureza. Toda a primeira parte do livro. História, ele começa dizendo, esses capítulos não são de geografia, são de história. A segunda parte são as estruturas, que ele denomina destinos coletivos, destin collectif, destinos coletivos, que estuda economia, sociedade, Estado. E a terceira parte chama-se Personagens e Acontecimentos. Termina na Batalha de Lepanto, que eu deixo para responder mais tarde. Isso é teorizado depois. Onde ele voltou a esse ponto mais discursivamente foi no debate, nos Écrits sur l'Histoire, no debate dele com o Lévi-Strauss. O famoso ensaio dele que chama Sociologie Histoire, La Longue Durée, etc.
Vamos fazer um rápido intervalo. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.